Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Pintem na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa, aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Muito boa tarde, está começando o seu melhor programa da hora do almoço, Bate Bola Nacional. Hoje, terça-feira, 18 de dezembro, ano 18, 18, 12, 18. É um bom palpite, vamos em frente, vamos curtir o, nossa senhora, o Bate Bola Nacional, com muita informação para você, com os comentários do Jorge Ramos, ele que não deixa dúvida, do Mário Silva, que não esconde o jogo, e com a participação do Luiz Cabeça Ferreira, que está na produção, mesa de áudio, Sebastião Luiz Xavier, o rei do WhatsApp, central técnica, o meu amigo Tony Garrido, está começando o Bate-Bola Nacional, o melhor programa da hora do almoço. Sempre pensando em você aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. E a gente começa esse Bate-Bola Nacional de hoje falando do sorteio que definiu os grupos da Copa Libertadores da América 2019. A Conmebol sorteou na noite desta segunda-feira em sua sede no Paraguai, lá em Luque, na Grande Assunção, os confrontos das fases prévias e os grupos da Copa Libertadores da América 19. Palmeiras, Flamengo, Internacional, Grêmio, São Paulo, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Cruzeiro já conhecem seus primeiros adversários na competição sul-americana. Vamos conferir como ficou o chaveamento e depois pedir opinião dos nossos comentaristas, dos nossos analistas aqui na Rádio Nacional. Primeira fase Libertadores 2019, confirmando para você. Vamos lá então, primeira fase 2019, Delfim, Equador, pegando o Nacional do Paraguai, é o E1. Confirme o E2. Boa tarde, Luiz Ferreira.
Boa tarde,
Luiz Ferreira.
Boa tarde, Cabecinha.
Boa tarde, Mazelinha. O seu E2, o confronto E2, depois a gente explica o que é esse E2 para o ouvinte. O Deportivo La Guaira, da Venezuela, enfrenta o Real Garcilaso, do Peru.
E3.
Bolívia 4. O quarto clube classificado da Bolívia enfrenta o Defensor do Uruguai.
Portanto, não conhecemos ainda o quarto representante da Bolívia, Delfim Nacional Deportivo La Guaira, com Real Garcilaso. Bolívia, o quarto time classificado contra o Defensor do Uruguai. Segunda fase Libertadores 2019. Essa primeira fase, meu amigo Luiz Ferreira, é a chamada pré-Libertadores?
É a chamada pré-Libertadores. A Conmebol já considera pré-Libertadores, mas a gente chama comumente de pré-Libertadores.
Ok, segunda fase Libertadores 2019, C1.
Já tem clube brasileiro. O Danúbio do Uruguai enfrenta o Atlético Mineiro.
Porque o Atlético Mineiro entra na fase
eliminatória.
Exatamente isso. Danúbio e Atlético Mineiro, C2.
Melgar do Peru enfrentando a Laú, Universidade de Chile.
Bolívia e Libertad é o?
É o C3. Bolívia 3 enfrenta o Libertad do Paraguai.
Não conhecemos ainda os times bolivianos.
O torneio, a clausura está se encerrando no próximo final de semana.
Marcelo. Tá certo então. E o C4?
O Palestino do Chile enfrenta o Independiente Medellín da Colômbia.
C5.
Tem clube brasileiro. Talleres da Argentina enfrenta o São Paulo.
O São Paulo, lembrando que o São Paulo e o Atlético Mineiro são as equipes brasileiras que participam
na segunda fase eliminatória.
Aí, portanto, o C6.
O vencedor de Deportivo La Guaira ou Real Garcilaso enfrenta o Atlético Nacional da Colômbia.
Que já foi campeão.
Já foi campeão da Libertadores, bicampeão da Libertadores.
Inclusive. É verdade, esse é o C6 e o C7.
O Delfim ou o Nacional do Paraguai, Delfim do Equador, enfrenta o Caracas da Venezuela.
Tá certo. E o C8 fechando essa fase?
O Bolívia, o quarto representante da Bolívia, ou o Defensor do Uruguai, enfrenta o Barcelona de Guayaquil,
tá
do Equador.
Aí, tá, portanto, a primeira fase. Depois teremos vencedor da C1-C2, é complica um pouquinho, a gente não vai guardar tudo de cabeça.
Exatamente.
Depois, mas de qualquer maneira, na primeira fase, com o São Paulo pegando o Tajeres da Argentina e o Atlético Mineiro, o Danúbio do Uruguai, eu quero a opinião dos nossos comentaristas. O boa tarde dele, que não esconde o jogo. Jorge Ramos. E ele troca, vai ficar, ficou legal, índio. E ele que não deixa dúvida. Boa tarde, Mário Ramos. Boa tarde, Jorge Silva.
Boa tarde, meu caro Ricardo Mazella. Boa tarde, os ouvintes. Olha, eu acho que ao São Paulo, vamos trocar aqui o evento aqui.
Cinco, o Mário está no cinco. Ah, volta aqui, volta aqui.
Volta aqui.
Mário no 5, tá Jorginho no, já tá certo, vai.
Eu acho que o São Paulo ficou com a mais feia na história, certo? Porque o time argentino não é um grande time, mas é sempre muito chato jogar na Argentina. Então o São Paulo, entre o São Paulo e o Atlético Mineiro, que tem como adversário...
O Danúbio do Uruguai.
Danúbio, que às vezes dá problema e tal, mas não está na primeira linha. Vou achando que o São Paulo terá uma dificuldade maior, até porque o que vem pela frente é pior ainda. Se ele passar pela outra fase, ele vai cair num grupo muito forte, onde está o Internacional e o River Plate, se não estou enganado.
O São Paulo passando pelo Tajeres da Argentina... vai pegar o vencedor do C4. O C4 é o Palestino do Chile ou o Independiente Medellín. Quer dizer, é um negócio meio complicadinho.
E aí, se ele passar, vai ganhar uma força porque ele tem um grupo difícil.
Então, o caminho do São Paulo não é muito legal.
O caminho dele é um caminho cheio de pedrinhas. Vamos ver o que, que vai acontecer. O Atlético
já pega o Danúbio do Uruguai, passando o C1. Ele vai pegar o vencedor de C8, que é o Bolívia 4 ou Defensor, quer dizer...
O Barcelona de Guayaquil,
quer dizer... Então, já não é... Eu acho que o Jorge Ramos, o caminho do Atlético Mineiro, aparentemente, tudo isso aí, sobre hipótese, é mais tranquilo. Boa tarde para você!
Boa tarde também a você, Ricardo Mazella, Mário, Luiz e a todos que estão nos ouvindo. É realmente esse início aí, são dois adversários nessa fase ainda chamada pré-Libertadores. Eu também concordo, acho que o jogo de São Paulo, por enfrentar uma equipe argentina, é sempre mais complicado. Há ali uma pegada diferente, né, argentina, e a rivalidade também que existe entre brasileiros e argentinos, ela é maior do que entre brasileiros e chilenos, por exemplo, e brasileiros e uruguaios. Então acho que será muito mais complicado. Como a segunda partida em casa, né, das equipes brasileiras, em tese, né, porque também é muito em tese, porque se você leva uma goleada no primeiro jogo, aí complica. É melhor jogar em casa para definir se conseguir um resultado, um empate ou uma derrota de apenas um gol de diferença. Eu acho que há possibilidade maior. Agora, se leva um sacode no primeiro jogo, acabou, né? A gente teve aí exemplos nessa
até o Corinthians, que chegou uma época cheia e depois foi campeão, mas
mas é muito raro. E tivemos ali nessa Libertadores que passou, o próprio Palmeiras, que perdeu, né, fora, e depois para tirar é muito mais complicado. 2 gols de diferença já complica, mas jogar em casa, em tese, é melhor. Segunda.
12:39, o Mário e o Jorge concordaram em relação a pegar um time argentino, que é o caso do São Paulo. O Tajeres, que é alvinegro, não é isso, cabeça? Como é que está no campeonato? Abertura, clausura, fechura? Qual é o time? Qual o campeonato deles lá?
O Tajeres está na 15ª posição do campeonato.
Com quantos clubes? São 20, não é isso?
Com 26.
26? Nossa, a gente reclama aqui com 20. O tamanho do Brasil, a Argentina muito menor, com 26.
E um detalhe sobre o Tajeres, é chamado de Latte.
Latte?
Latte, que nem tem a Laú, tem a Latte.
Aqui é o T.
El Matador Los Talidarines.
É, mas com todo esse apelido é o 15º.
É, sabe como é o título mais importante da história do Tadjeres?
Não tenho a menor ideia.
A Copa Conmebol de 1999, justamente a última edição da Copa, da antiga Copa Conmebol. Já tivemos o Botafogo campeão da Copa Conmebol.
Dito tudo isto, vocês mudam de opinião ou ainda permanecem com a mesma em relação a esse time argentino, que seria um Ceará nosso aqui?
É, o problema é que a questão da jogar lá em Córdoba, e aí tem negócio de arbitragem, essa Libertadores masculinambação em matéria de arbitragem.
É Conmebol masculinambação também, né?
Também, porque é a filha dela.
É.
Então, realmente, a gente fica preocupado por isso. Futebol por futebol, acho que tem condição de ganhar. O problema é que tem fatores
extra-campo
que influenciam dentro do campo. Por isso que a gente acha que é um jogo...
Então, o Mário Silva mantém a posição em relação ao São Paulo Futebol Clube, achando que o time argentino, mesmo não sendo lá essas coisas, sendo o 15º no campeonato local, acaba podendo complicar a vida do São Paulo, né? A vida do São Paulo, que passando vai ter uns adversários complicadinhos. E se o São Paulo chegar na fase de grupos, o grupo do São Paulo, o grupo é um grupo complicadíssimo. Mas antes de falar do grupo de São Paulo, Jorge, você quer fechar esse assunto da classificação ou não?
Não, eu acho que tá tudo aí.
É, olha só, gente, grupo do São Paulo, River Plate da Argentina.
Atual campeão.
Internacional de Porto Alegre. Aliança Lima, que é o mais fraco do Peru. E o São Paulo chegando. Então, São Paulo, River, Internacional, São Paulo chegando, Jorge. Vai ser um negócio bem complicado, hein?
Talvez seja, em todos os grupos, a chegada de São Paulo, nesse grupo A, o mais, porque pelo menos um dos três favoritos, né? River, Internacional e o
São Paulo,
um desses três vai sobrar, né?
Sim.
Então, eu acho que é realmente um grupo que talvez seja o mais. A gente vai analisar os outros grupos, mas esse aí me parece ser o grupo mais complicado.
Nós já analisamos agora a caminhada do São Paulo até a chegada ao grupo A na fase de grupos da Libertadores. E o Atlético Mineiro pega o Defensor do Uruguai. Dá uma pincelada, Luiz Ferreira.
Uruguai. O Danúbio encerrou o torneio clausura lá no Uruguai, tem 16 equipes na 10ª posição. É o rei do empate. 4 vitórias, 8 empates e 3 derrotas. O Danúbio, ele é um clube bem antigo lá, não tão antigo assim, é de 32. É, De La Franja, De La Curva ou Dilúvio? Dilúvio é interessante. Danúbio tem a ver com
o
Rio.
É, e o Atlético passando provavelmente deve pegar o Barcelona do Equador.
Só tem 4 títulos nacionais o Danúbio.
Melhor que o Tadjeres, que não tem nada, né? Quer dizer, então. É. Aí, de qualquer maneira, então, o caminho, Jorge Ramos, do Atlético, aparentemente, para chegar na fase de grupos, é um pouco mais tranquilo.
É, aparentemente é mais tranquilo, a gente falava isso, né? Agora, é claro que no futebol tem um percentual para aquilo que a gente acha que não vai acontecer, inclusive por isso que o futebol tem essa mística aí, esse interesse tão grande pela maioria das pessoas, né?
Olha só, Mário Silva.
Quem é que vai se preparar bem? Quem é que vai ter elenco para segurar isso? Por aí vai.
É, mas olha só, Mário, o Atlético Mineiro, chegando à fase de grupos, ficará no grupo E, ou grupo E, como preferirem. Nacional de Montevideo, que é do Uruguai, o Cerro Porteño do Paraguai, o Zamora da Venezuela e o Atlético Mineiro chegando. Eu acho que é um grupo muito mais palatável do que o grupo do São Paulo, com o River Internacional e o Aliança de Lima, que é fraco.
É, tem time da Venezuela, são times fracos, né? Agora, tem que chegar lá.
O próprio Cerro Porteño já foi um
problema do Cerro Porteño é o jogo lá em Assunção, que os caras...
O Fluminense, com aquele time horroroso, ganhou do Nacional lá no Uruguai, quer dizer...
O problema maior da Libertadores, a qualidade, no meu entendimento, a qualidade dos times brasileiros é uma qualidade superior no todo. No bujo, como diria aquele. Só que a questão arbitragem pesa, e pesa muito. E tem coisas absurdas.
Já viu o Grêmio.
É, o Grêmio e outros. Pesa muito, com decisões absurdas. O cara entra no vestiário e ninguém viu, não acontece nada. O cara não podia entrar nem no estádio, fazer um negócio fora de propósito. Aí não tem bala para... Aí leva o jogo para Madrid, quando o jogo era... Era muito mais fácil jogar em Santiago, entendeu? Os caras É
a famosa Conmebol. Conmebol,
tudo pode acontecer e não é de hoje. Só que cada vez mais.
Histórico, né? Piora, né?
Quem já acompanhou sabe que eles fazem coisas. Como diria da vovó Mafalda, do arco da velha.
Ô, Jorge, fechando então. Nós analisamos a caminhada do São Paulo, que chega no Grupo A, e agora analisando a caminhada do Atlético Mineiro chegando no Grupo E, com o Nacional de Montevidéu, Cerro Porteño e Zamora da Venezuela.
É, eu acho que esse grupo é mais tranquilo, como vocês falaram, né? Diferentemente do grupo onde o São Paulo pode cair. E, em tese, o Atlético Mineiro tem o Cerro Porteño ali com aquele que provavelmente Atlético e Cerro passem para a fase seguinte desse grupo.
Olha só, grupo B, Luiz Ferreira, confirma para mim o grupo B da fase de grupos. Já falamos do grupo A e do grupo E da fase de grupos. Vamos confirmar para todos os amigos que estão ligados no Bate-Bola Nacional, 12 horas e 45 minutos, os outros grupos da Libertadores.
O grupo B tem o Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil 2018, o Emelec do Equador, o Huracán da Argentina e o Deportivo Lara da Venezuela.
Fale. Mário, muito bom, Mário.
O grupo B, perdi até aqui, o Huracán, quem mais?
Cruzeiro, Emelec, Huracán e Deportivo Lara.
Eu acho que...
Saia do túnel, Mário.
Não vou, não. É um presente de Natal antecipado, né? Porque Emelec, Huracán...
E Deportivo Lara?
Deportivo Lara. De Lara eu conheço Agustin Lara, que foi um, né? Agustin Lara e tal. Não, caiu... Então, realmente... Se não houver nenhum grande acidente...
É um bom grupo para o Cruzeiro.
É um excelente grupo. O Cruzeiro deve estar elevando as
tipo
mãos
assim,
para
o
céu.
Classifica o Cruzeiro e os outros...
E os outros resolvem
lá.
Grupo C, eu vou falar aqui. Olímpia do Paraguai, não tem nenhum brasileiro, tá? Olímpia do Paraguai, Sporting Cristal do Peru, Godoy Cruz da Argentina e Universidad Concepción de Chile. Esse grupo C é uma baba, né? Esse grupo C é uma baba. Olímpia do Paraguai, Sporting Cristal Peru, Godoy Cruz da Argentina e Universidade Concepción do Chile. Vamos para o grupo D, Jorge Ramos. Confirme aí, cabeça, por favor.
Peñarol do Uruguai, Flamengo, LDU de Quito e o segundo representante da Bolívia.
Jorge Ramos, é um grupo simpaticíssimo ao Flamengo, hein?
Esse grupo tem um agravante, que pode ser um fator complicador, que é a altitude da equipe boliviana que se classifica aqui. Se cair no...
O próprio Quito também é um pouquinho alto.
Já, tipo La Paz, por exemplo... É complicado. Quito tem uma altitude também.
2.700, 1.800
por aí, né? Não é tão grande assim, mas tem influência, sem dúvida nenhuma. Eu acho assim, se com essa variante aí da altitude, o Flamengo é favorito nesse grupo e eu diria que a LDU seria aquela que brigaria pela segunda vaga. Não acredito muito no Peñarol, o futebol uruguaio está meio caído. E
o Bolívia 2?
O Bolívia, a equipe da Bolívia que vai frequentar, tem esse fator da altitude. Então você perde lá e tem que ganhar bem aqui. Entendeu? Então é aquela história. Ganha bem aqui e perde lá de.
Não, o problema também, Marcelo, é que. Falou da altitude, é um absurdo isso. Eu há algum tempo prego no deserto, porque a FIFA em determinado momento proibiu os jogos na altura de La Paz, porque é um handicap, o futebol pode ter vantagem. Não pode entrar em campo com uma vantagem, com um handicap. Então, o time que joga na Bolívia tem um handicap. O cara está acostumado a jogar na Paz, é um handicap. É como se fosse que alguém joga sinuca, é como se fosse jogar com ela mais forte e ele desse a você 40 pontos na bola 2, na bola 3. É um handicap porque ele é melhor do que você. No caso da altitude, é um handicap a favor do...
Mas com tudo isso, eu acho que o Flamengo é...
Mas mesmo assim, o Flamengo tem, considerado pelo próprio Flamengo, um grupo fácil.
Eu acho fácil.
Mas às vezes o fácil torna difícil.
Se você complicar, sim.
Não,
né?
Porque ontem mesmo eu vi um sorteio da UEFA Champions League, quando saiu lá o Stuttgart, o Schalke 04 pro Manchester City, os caras deram um sorriso. Mas tem que combinar com os caras do outro lado.
Sim,
lá,
sim, mas aparente, mas pelo né? que... O elenco
de um
elenco
de outro.
Sim, mas tem que fazer valer no campo.
Você de óculos, você ficou bem.
Gostou? Vou tirar uma foto. Eu e você pro Natal. Vou mandar um abraço Natal e você. Vai ser legal. Grupo A falamos, B falamos, C falamos, D falamos, o E, que é do Atlético Mineiro, caso chegue a fase de grupos, que é o Nacional de Montevidéu, Cerro Porteño do Paraguai, Zamora da Venezuela, e o Atlético Mineiro, caso chegue até lá. Grupo F, Luiz Ferreira.
Palmeiras, atual campeão brasileiro, San Lorenzo de Almagro, da Argentina, clube do Papa, e o Júnior Barranquilla, da Colômbia, vice-campeão da Copa Sul-Americana, e o G2.
São Lourenço, da costa da cidade?
São Lourenço de Almagro.
Almagro. Almagro,
time lá. Do Papa.
Eu fiz uma decisão, Flamengo definiu com o São Lourenço, um jogo foi a Comembol. É.
Copa Mercosul.
Mercosul, fui narrar lá. Aí botaram a gente no final da torcida, cara. O Flamengo fez 1-0. Eu, gol! Rapaz, rapaziada virou. Eu falei, gol!
Delícia!
Que delícia, Mengão! Aí o São Lourenço acabou virando para 2-1.
Acho que foi nos pênaltis.
Acho que foi 2-1 no tempo normal. Foi 2-1. Aí, grupo F, Palmeiras, o Jorge, São Lourenço, Júnior Barranquilla e o G2. G2 quem poderia ser, cabeça? 2 ou 7. 2 pode ser Universidade de Chile. O 7...
pode ser Melgar, Universidade de Chile.
Caracas.
Delfim Nacional do Paraguai, ou Caracas da Venezuela. Dizer, entra uma baba aí.
Mais uma baba, Jorge.
Eu acho que esse grupo, por exemplo, o Palmeiras, eu acho que ele está muito bem nesse grupo. Quem pode brigar pela segunda vaga são justamente São Lourenço de Almagro e o Júnior Barranquilla. O Júnior Barranquilla teve aí na decisão com o Atlético Paranaense. É um time... né, que perde muitos gols, né, meio instável.
Mas o Barranquilla complica
um pouquinho. Acho que o Palmeiras é favorito e o San Lorenzo e o Júnior Barranquilla brigam pela segunda vaga.
Também acho. Também acho, dando sequência aqui, na análise dos grupos da Libertadores sorteados ontem em Luque, na Grande Assunção, no Paraguai, 12:51. Vamos para o grupo G, Luiz Ferreira.
Boca Juniors da Argentina, Atlético Paranaense, campeão da Copa Sul-Americana, Jorge Wilstermann da Bolívia e o Deportes Tolima da Colômbia.
Acho que também o Atlético tem boas possibilidades de classificação. O Jorge Wilstermann é da onde?
Na Bolívia eu sei, mas...
Cochabamba.
Ah, então Cochabamba é baixo.
É baixo. Cochabamba. Um pouco mais. E aí? Também tá bom pro Atlético.
Tá bom. Tem o Boca, que hipoteticamente é o favorito, né?
Pro grupo. Vice-campeão da Libertadores atualmente.
E tem o Atlético Paranaense. Aí uma zebra, alguém resolve jogar todas as bolas possíveis e imaginárias. O fator arbitragem, ele pesa muito para uruguaios e principalmente argentinos.
Eles babam demais, né, os argentinos.
Eles têm mais...
A arbitragem é ruim em qualquer lugar, mas, mas na sul aqui é pior.
Aqui é pior, porque se você olhar campeonatos europeus, os caras também olham para a camisa também, né?
Sim.
Mas não com tanta intensidade como aqui, né?
Intensidade, determinação, vontade.
Falar em camisa, a única coisa que o Penharol resistiu até hoje é a camisa, continua sendo amarela e preta, que é uma camisa tradicional.
Imitando Volta Redonda.
Ou a São Clemente.
Certo? Ou a São Clemente, né? Nos quadros de samba.
Ou o Borussia Dortmund, que também é preto e amarelo. Olha, tem um monte.
Tem um monte, assim.
Sabe por quê?
Por quê?
Porque preto combina com amarelo.
Preto combina com vermelho?
Lógico que combina.
Ele parou pra pensar.
Ele parou pra pensar, ele deu pra... Na hora, grande Rubro Negro como Mário Silva, caramba, meu. Jorginho, esse grupo aí é mole.
Preto combina com tudo.
Ponto. Eu também acho. Preto e branco. Com vermelho e verde, grana e verde.
Se quiser entrar por outro caminho, combina muito.
Eu acho que esse grupo G, Boca Juniors.
Até porque você é filho de português, quer dizer, então acho que combina pra
caramba. Você que tá falando.
Acho que pra mim tá liquidado esse grupo, é Boca e Atlético Paranaense.
Bom, dando sequência pra não estourar o programa, da hora já tá por aqui, vambora. Grupo H.
Grêmio, Universidade Católica do Chile, Rosário Central da Argentina e o G3. O G3 pode ser terceiro representante da Bolívia, Libertad do Paraguai, La Guaira, Real Garcilaso do Peru ou Atlético Nacional da Colômbia. Se for Atlético Nacional, tendência é também virar um grupinho da morte, hein?
Esse grupo é um pouquinho complicado, hein, Jorge?
Muito. Demais da conta.
Esse grupo, para mim, talvez... o grupo mais complicado, porque Universidade Católica é uma equipe que, né, jogando em casa, tem bons resultados e segura, às vezes, as partidas fora. E uma equipe argentina, né, que é o Rosário Central, apesar de ser uma das principais equipes, tem alguma tradição e junto com o Grêmio, eles se entendem ali, porque estão perto um do outro, né, o Rio Grande do Sul com a Argentina. E quem é o G2, que pode ser do G2 aí?
G2
ou G3?
É o G3.
Quem seria?
Pode ser Bolívia 3, Libertad do Paraguai, o 5, empate com o Deportivo La Guaira da Venezuela, Relacilaço do Peru ou Atlético Nacional da Colômbia.
Esse grupo
é complicado.
É complicado, mas o Grêmio tem ampla vantagem, até porque eles se entendem que... lá embaixo. Vai jogar em Rosário e tal. Rosário tem um campo, normalmente tem uma lamaçada. Tem um frio de rachar, depende de quando vai jogar também.
Bom, pelo que eu pude perceber. O Grêmio perdeu o Ramiro.
Não, o Grêmio está desmontando o time, vai ter que fazer um time, né?
Jogadores. O Ramiro é um jogador considerado titular, que está saindo, saiu, né?
O Corinthians.
Acertado. Não sei se vai perder outros jogadores.
Acho que o Marinho quer vir embora. O
Marinho quer sair, né?
Quer sair.
Mas não jogou lá também, né?
Tanto que não saiu o Jael, porque aí...
Jael Cruel.
O Cruel. Aí o resto...
Mas bom, então, pelo que eu pude perceber, 12 horas e 55 minutos no Bate-Bola Nacional, os grupos mais complicados para brasileiros é o Grupo A, que poderá ter o Internacional de São Paulo, e o Grupo H, o Grêmio com esses times. O resto... com, né? Dá pra encarar.
No papel tá tudo bem.
Não, no papel, mas tudo isso é papel.
O resto, meu amigo.
Então vamos ver como é que se comportam os times brasileiros. Quando começa a Libertadores, Cabecinha?
Começa já no início do mês de fevereiro,
Marcelo. E vai até novembro.
Exatamente.
Vai até novembro.
Uma grande procissão.
É, sim. Aliás, se me permita rapidamente, é um ano complicado, porque além da Libertadores, a Sul-Americana, que também foi sorteada ontem.
Vamos falar rapidinho daqui a pouco, se der tempo.
E outros... Nós teremos uma Copa América enfiada no meio para acabar de complicar
A seleção brasileira está muito chata. Seleção brasileira.
Eu botaria só os jogadores do Brasil, mas não querem.
Falando em Brasil, uma grande notícia para o Brasil, hein?
Exatamente, Gabriel Medina.
Momento estádio agora, fala, Cabecinha.
Gabriel Medina é o grande campeão de 2018 do Circuito Mundial de Surf. Nesta segunda-feira, o brasileiro venceu a semifinal contra o sul-africano Jorge Smith em Pipeline, no Havaí, e garantiu o título. Mais tarde, ele ainda conquistou a etapa havaiana. Depois de se tornar o primeiro brasileiro a ser campeão em 2014, o surfista de Maresias agora volta a fazer história como o primeiro atleta nascido do Brasil a ser bicampeão mundial.
Alguém quer falar alguma coisa do surf?
A música que cantou foi aquela do Gabriel Pensador, delegado, Maresia. Não entendi.
Cara, que legal, hein? Bacana. Inclusive, tá tão legal o surf que algumas emissoras de canal fechado estavam transmitindo ao vivo. O bicampeonato do Gabriel, muito legal mesmo. Alguma coisa mais de esporte olímpico, amador?
Nope.
Vamos passar para quê? 12h57,
Cabelo? Sul-Americana, quer os confrontos brasileiros?
Quero. Lembrando que você falando do primeiro time, Bahia-Liverpool, por acaso, o primeiro jogo é na Bahia, é isso?
Exatamente.
O segundo é Liverpool, a terra dos Beatles.
É Liverpool do Uruguai, é o genérico. O Bahia enfrenta o Liverpool do Uruguai. O River Plate do Uruguai.
Outro genérico.
Recebe o Santos.
Ou seja, o segundo jogo em casa.
Exatamente. Do União, cara, né? União La Calera do Chile enfrenta a Chapecoense. O Corinthians enfrenta o Racing de Avejaneda, osso duro.
Esse é talvez o confronto mais difícil, né?
O Fluminense enfrenta o Deportes Antofagasta do Chile.
Tá bom.
E o Botafogo enfrenta o Defensa e Justiça da Argentina, que já eliminou o São Paulo de uma Sul-Americana. Hein?
É verdade. Ah, porque é sorteio o primeiro jogo em casa ou tem um ranqueamento, alguma coisa?
Tem ranqueamento, entra em
algum... Então, olha só, gente, Mário Jorge, Bahia, Corinthians, Fluminense e Botafogo jogam a segunda fora de casa. Somente Santos e Chapecoense jogam a segunda em casa.
É, hipoteticamente, desculpa, mas é uma vantagem. Agora, tudo tem que ser apresentado, genéricos. Se o Fluminense perder para Antofagasta, tem que ficar todo mundo preso lá na Patagônia um tempinho, porque, pelo amor de Deus, Antofagasta está sendo apresentado, ele é hoje, eu também, e o Jorge também.
Eu também acho. Agora, é claro que esses jogam segundo fora, tem que
fazer o placar aqui, né?
Aguentar a situação lá, que não é fácil.
É, tem muito time, Bahia e Liverpool, fala, para fechar.
E o Santos vai nos alegrar, porque tá contratando aquele misto de treinador de engraçado, vamos ver como é que
qual
ele
é
vem.
Qual é o Santos? Quem é o?
É o Sampaoli.
Ah, o Sampaoli.
Ou ele vem da época do Chile, aí é brilhante. Agora, se ele vier na época da Argentina, que o jogador quiser bater nele no vestiário, aí vai complicar.
Tchau, Jorginho.
Um abraço.
Tchau, Mário. Tchau, Cabecinha, tchau, Índio. 12h59, falamos de Copa Sul-Americana, Bahia, Liverpool, River Plate, Santos, União Calheiras, Chapecoense, Corinthians, Racing, Argentina, Fluminense, Deportes, Antofagasta, Botafogo contra o Defensa e Justiça da Argentina. 12h59, está chegando
o Nacional em Forma das 13 horas, logo depois, tarde nacional, a gente volta às 5 da tarde com o Mundo da Bola.
Valeu, gente, um forte abraço e até amanhã.